Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar.
Olá, começa agora mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, seu podcast sobre mercados agropecuários e gestão de custos e riscos de preços em negócios rurais. O episódio de hoje nós vamos falar sobre os segredos de uma gestão premiada. Eu sou a Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da CNA, e os nossos convidados de hoje são a Andréia Moreira e o Eduardo Moreira, que são produtores rurais no Mato Grosso do Sul, e a Maria Fabiana de Brito, que é técnica de campo do Senar, também no estado do Mato Grosso do Sul. Estou falando com eles hoje porque eles receberam esta semana, em dezembro de 2023, o Prêmio Ateg Gestão Resultado que Alimenta. Então, por isso, a gente quer ouvir um pouco sobre essas histórias que geraram resultado. Então, sejam bem-vindos, Andréia, Eduardo e Maria Fabiana.
Obrigada, Natália. Para a gente é um prazer poder falar um pouco da nossa história para vocês.
Olá, Natália, muito obrigada pelo convite.
Claro, é uma satisfação para a gente tê-los aqui contando essa experiência, é isso que a gente vai falar agora, que é sempre muito inspirador, né? Conhecer histórias tão peculiares de vários produtores para saber como que eles conseguiram chegar, por exemplo, a receber uma premiação por um feito tão interessante. Então, André e Eduardo, eu já passo a palavra para vocês contarem um pouco da história de vocês, o que vocês fazem, como chegaram até aí, e depois a gente vai adentrando mais a fundo aí nos detalhes interessantes. Fiquem à vontade.
Obrigada, Natália. Então, a nossa história com o agro, ela vem desde muito tempo. Meu esposo sempre plantou lavoura, arrendava sítio para fora, mas há 5 anos a gente veio morar no sítio que a gente mora agora, né? E chegamos aqui sem renda nenhuma e começamos a plantar verduras, ficamos sabendo do atendimento do ATEG, fomos atrás para poder ampliar nosso conhecimento, para conseguir produzir aqui na nossa propriedade mesmo, parar de arrendar a terra para fora, né?
Qual que é o município?
E plantando
Deodápolis.
Ah, sim.
Plantando verdura, a nossa técnica chegou pra gente e falou: olha, que vocês acham de plantar morango aqui nesse pedacinho? E aí eu fiquei muito feliz, porque morango sempre foi meu sonho. Foi aí que entrou o marido, né, na mão de obra. Fez toda a estrutura, fez estufa, ele que construiu tudo pra gente poder plantar. As mudas vieram de fora, porque aqui não tem plantio de morango, nem aqui por perto do Mato Grosso do Sul, não conheço ninguém assim que plante morango pra gente poder ter ido lá, ver como que funcionava, como que acontecia o plantio do morango. E pra gente foi assim, um divisor de águas. O morango veio...
Pra mim não foi fácil, viu? Eu trabalhava com maquinário pesado, trator, caminhão, áreas grandes de terra. E agora eu mexer num pedacinho de terra, que é os morangos, né? Apesar de bastante quantidade de mudinhas, mas a área é pequena. Então foi uma ideia, para mim foi uma grande mudança.
Mudança nem sempre é simples, né? São investimentos, não. Como você falou, tradicionalmente eu já usava maquinários grandes, outras atividades, e aí tem um processo aí de aprendizado que acredito que a Maria Fabiana tenha tido uma relevância muito grande. Então eu queria saber já, Maria Fabiana, como que foi esse encontro, né, seu com essa família, esse diagnóstico pelo morango e esse processo mesmo de fazê-los entender que seria relevante, pautado em quê, que foi essa decisão. Conta um pouco para nós.
Então, desde que eu cheguei aqui em Deodápolis, eu sempre gostaria que alguém se aventurasse e plantasse morango, porque não é uma cultura comum aqui na nossa região, é uma região muito quente, tem horas que é muito úmido e quente junto, então não é um clima favorável para o morango. E eu tinha vontade de instalar isso daqui, mas faltava às vezes coragem e oportunidade para algum produtor começar, por medo mesmo, já que era uma cultura muito diferente do que é praticado aqui. E aí, num determinado momento, o Eduardo e o André, eles estão comigo desde o início do meu atendimento no Senar. Desde quando eu entrei no Senar, eles são produtores cadastrados e a gente acompanha a produção deles. E uma das visitas que a gente estava bem no início do atendimento, eles mexendo com olerícolas, né, verduras e tal, eu comentei do morango, que eu tive uma experiência em um outro emprego que eu tinha, em uma outra região do Brasil, e que o clima não era tão diferente aqui de Deodápolis, onde a gente está inserido, e que se eles não tinham interesse em cultivar. E aí a Andrea, bem na hora que eu falei, ela falou que sim, o Eduardo ele ficou bem mais quieto, apreensivo, e ela, sim, eu quero, e como que a gente consegue as mudas, e como que a gente faz para buscar, enfim. E aí foi a partir de então que a gente começou a amadurecer a ideia, realmente colocar em prática, avaliar custos, de onde a gente iria buscar as mudas, estrutura que a gente precisava, e aí deu início a esse sonho hoje realizado de sucesso.
E Andrea e Eduardo, para vocês, como que foi receber essa informação, né, e essa assistência por parte da Maria Fabiana? Nesse momento, o que, que vocês acharam que poderia ser mais desafiador? E ao mesmo tempo, o que, que foi um alívio de ter, de tê-la, né, junto nesse negócio para estruturar algo novo?
Olha, Maria Fabiana sempre foi mais do que uma técnica aqui em casa. Chegou agora, já é amiga, já. Sempre nos atendeu muito bem, sempre veio com solução para os nossos problemas, às vezes pragas novas que a gente nunca tinha enfrentado, porque as pragas que atacam o morango são diferentes e a gente tenta aqui um manejo agroecológico, sem muita aplicação de produtos químicos, então às vezes manda mensagem, Maria Fabiana já socorre a gente. Então, se a gente não tivesse um atendimento do Senar, com certeza a gente não conseguiria produzir morango sozinho. Começar do zero, chegar onde a gente chegou sem o Senar seria impossível.
Assim, no começo a gente ficou muito aflito, porque a gente não tinha conhecimento desse atendimento do Senar. E a gente ficou sabendo desse atendimento através de amigos, né? E isso há 3 anos atrás. E a gente foi os últimos a se inscrever na época. Já pegamos no finalzinho, nós ficamos muito aflitos, com medo de não conseguir esse atendimento. E quando a gente conseguiu que eles vieram em casa, foi um alívio. Porque a gente sabia que ia começar uma nova etapa na nossa vida. Foi muito importante.
Fabiana, quanto tempo que foi esse processo até o momento que vocês, que eles toparam, né, vamos começar a fazer, e que eles começaram a ter a produção ou conseguir enxergar os resultados desse novo negócio, né?
Sim, no início a gente chegou a instalar o sistema de olericultura, né, Eduardo e Andréia, eu acho que vocês ficaram 6 meses ou mais, até chegar a época da gente buscar as mudas e iniciar o plantio. Porque hoje eles cultivam morango no sistema semi-hidropônico, que é através de umas bolsas de plástico com substrato. Então, eles precisavam primeiro formar a estrutura, deixar a estrutura pronta. A gente precisava ver onde a gente conseguiria as mudas, porque aqui na nossa região, como eles já falaram, não tem. Então, nós buscamos nossas primeiras mudas do Paraná. Então, a gente precisava ver onde a gente buscava as mudas. E até chegar nesse momento, eles deram continuidade à produção de olerícolas. Chegaram a cultivar, vender e tudo. E aí, quando chegou determinado momento, a gente conseguiu montar a estrutura, conseguimos buscar as mudas, eles conseguiram recurso para iniciar, foi que a gente deu início. 1 ano, mais ou menos, de atendimento, até a gente conseguir colocar o morango, plantar o morango no slab. E depois desse plantio, o morango é uma cultura muito rápida, então no primeiro ano ele já te dá resultados. Talvez não para pagar o investimento inicial, que é um pouco alto nesse sistema que a gente trabalha, mas já consegue girar. E aí dentro dos primeiros 4 meses ali, eles enfrentaram ainda, que depois André e Eduardo eu quero que eles contem, um problema muito sério, que foi uma geada muito intensa. Então atrasou um pouquinho para a produção dar resultado, eles chegaram a quase desistir da cultura, porque foi bem difícil. Mas aí, no final do ano, 1 ano depois de instalado, eles já começaram a colher os primeiros resultados positivos. E desde então, no segundo ano de cultura, a gente realmente efetivou a produção de morango, produção em escala comercial, para atender o município, parte dos mercados do município e da região. E aí sim começou a vir os resultados vitoriosos. Produção boa, preço interessante, mantendo atendimento no mercado, enfim. Mas eu gostaria que eles contassem um pouquinho como foi difícil esse processo inicial de adaptação. que foi bem aquele período, Eduardo André, que teve a geada.
Pode contar, você falou várias coisas, Maria Fabiana, que depois eu quero fazer várias perguntas, mas vamos para essa experiência, então, da quase desistência de um negócio premiado depois, né? Como que foi isso?
Isso foi,
né? Quase desistimos. A gente plantou as mudas, na primeira semana que a gente plantou nossos nenéns, veio geada 4 dias seguidos, meu amor.
4 dias.
4 dias seguidos. Eu trabalho meio período na escola, então eu chegava da escola, eu rasguei lençol para poder cobrir, eu cobria muda por muda para poder proteger da geada. A gente não tinha ainda nenhuma cobertura, sombrite, nada. Então a gente tinha que proteger de algum jeito. Aí eu cobria todos eles, eu ia até umas quase 6 horas da tarde para cobrir todo mundo. E de madrugada a gente levantava na hora que dava o pico da geada e 2, 3 horas da manhã, a gente levantava para fazer cortina de fumaça, para proteger eles da hora mais difícil da geada. Teve noite assim, ainda eu falar, meu Deus, hoje eu não vou levantar, tá muito frio. Mas toda noite a gente levantou para proteger eles. Foi um período bem difícil, né, meu amor?
Foi muito difícil. A gente trabalhou bastante, a gente passou bastante frio. A gente passava, assim, no começo foi a Andrea que lutou bastante. Eu ainda estava nas lavouras, né? Aí eu chegava 5, 6 horas da tarde, ela ainda estava no terreiro ainda, encobrindo os moranguinhos, aí eu ia ajudar. E foi um período assim, foi a primeira semana que a gente plantou os morangos, veio a geada, foi a semana mais difícil o começo.
Ou vai ou racha, né? Era pra ir ou pra desistir. E era o meu sonho, né? Que tava ali plantado. Era o nosso último suspiro, vamos dizer assim. Tudo que a gente tinha naquela época, a gente investiu na plantação de morangos, então eu não podia desistir. Eu precisava que eles dessem resultado para que ele viesse a ver que na nossa propriedade a gente conseguiria produzir o suficiente para poder tirar ele da onde ele estava, né? Que era no plantio de mandioca, renda a terra. Às vezes a gente trabalhava o ano inteirinho, acontecia algum imprevisto, a gente perdia a lavoura, a gente veio perdendo aí uns 4 anos seguidos,
quatro,
né,
anos.
Meu amor? Uns 4 anos seguidos perdendo lavoura, até a gente falar assim, não consigo mais pagar a conta.
Aí depois que a gente perdeu quase tudo na lavoura, a gente conseguiu o morango. Foi uma saída. Foi fantástico. Assim como eu disse na sede da CNA, foi fantástico pra gente. Muito bom.
Fala de vocês, dá para perceber que é muito inerente de esse perfil, essa força, perseverança de outros produtores rurais, né? Porque o agro está muito susceptível a essas adversidades climáticas. A gente vê regiões que sempre são afetadas por isso. Os produtores perdem muito a lavoura, muitos não conseguem fazer seguro. E os produtores perseveram e continuam buscando ali ainda, né? Tanto uma fonte de renda, como fazem aquilo por prazer e continuam investindo e se dedicando na produção. Então é muito bonito ver isso de quem tá ali na prática enfrentando esses desafios. E como você falou, né, Andréia, é quase como que cuidar de um bebê mesmo, que vocês fizeram acordar de madrugada, ir lá, cobrir. Então assim, é um trabalho que demanda um esforço mesmo. Imagino que tenha sido bastante desafiador para vocês nesse momento, mas que bom que vocês conseguiram superar. E também acredito que ter a assistência técnica, alguém, né, técnico, que entende de todos os processos, o que fazer para evitar, e até para dar uma força de que tem como continuar, é muito positivo para o sucesso do negócio, né?
Com certeza.
Maria Fabiana, eu queria... Você falou da questão de o tempo que demorou, né, para o negócio produzir os morangos e colocar no comércio. E aí você citou também, não sei se hoje ainda é a única produção de morango na região, mas você tinha citado que não tinha muitos na região, vocês tiveram dificuldade de conseguir as mudas, tiveram que ir em outro estado para conseguir essas mudas. Depois eu quero saber se teve outro desafio desse tipo que vocês ainda enfrentam, inclusive, de não ter algo na região. Mas a minha pergunta agora está mais relacionada à comercialização, que também faz parte do processo de gestão. Então, começar um cultivo de morango que não tem na região, e como que foi o trabalho o seu trabalho, né, como técnica, para auxiliar também a conectar essa produção com possíveis compradores, que é isso que, no fim, traria valor para o negócio da André e do Eduardo.
Sim, é trabalhar com a cultura, que eles são, eu diria, sozinhos aqui na região. Eles são pioneiros. Eu desconheço outros produtores que têm o cultivo comercial estruturado do morango. Então, a gente até sabe de alguns produtores que têm, mas aqueles cultivos sazonais mesmo, mas para abastecimento, consumo da família. Às vezes, até chegou a oferecer no mercado, mas não com frequência igual eles trabalham hoje, que a gente chama de cultivo comercial mesmo. Então, eles ter essa cultura aqui no município de Deodápolis, como eu já enfatizei para você, muito quente. Primeiro, o pessoal duvida, fala, não, mas não é possível que tenha morango aqui. E isso, por outro lado, facilitou que eles se inserissem no mercado, né? Porque além de não ter concorrência direta aqui, ainda nós não temos produtores que tenham uma produção tão estruturada quanto eles. Hoje eu já tenho mais um produtor que iniciou na produção, que também está nos primeiros passos, está indo super bem também. Tenho outros que já manifestaram interesse, então a gente já vai trabalhar esse ano com eles também. Mas nenhum que já tenha produção estruturada vendendo igual Eduardo e Andréia. Então, isso facilitou um pouco o processo de comercialização. Apesar de que eles sempre contam que ficaram bem apreensivos, né, Eduardo e Andréia, quando começou a produzir mesmo morango, porque até então a gente quer produzir, mas depois que tem o morango pronto, e agora? Onde a gente vai colocar? Será que se eu levar no mercado eles vão querer? E assim, a hora que eles ofereceram o produto dele, por ser um produto colhido fresco, a gente deixa chegar a um ponto de colheita bom, então ele vai mais doce. Ele tem uma durabilidade excelente, não tem problemas de pós-colheita. Isso são os próprios donos de supermercados que dão relato, e isso é muito interessante, porque eles fazem a comparação com os morangos que vêm de fora, justamente por conta do transporte, eles têm que ser colhidos um pouco antes. Tudo isso vai depreciando a qualidade do produto. E o deles tem essa vantagem do comércio ser de curta distância. Então, isso favorece que os comerciantes peguem também e deixa um desafio ainda maior para nós. Porque hoje todos querem pegar o morango deles. E a gente já cresceu muito e vamos crescer muito mais, mas ainda não conseguimos atender todo mundo. Mas a gente tem mercado aí muito próspero daqui para frente. E a gente teve apoio de outros técnicos do Senar, que trabalham especificamente a comercialização para ajudar a abrir mercados também. E eles também são feirantes, então isso facilita, são bastante conhecedores de consumidores da região. Mas a qualidade do produto deles, eles terem um planejamento da produção que faz com que eles tenham morango sempre para atender, sempre o mesmo padrão, facilitou muito a inserção no mercado.
Legal, dá pra ver que, assim, o resultado de ter um morango de qualidade já é algo que brilha aos olhos de muita gente, mesmo que não entenda do processo de gestão ou do investimento que foi feito na propriedade, que é isso que todo mundo quer, né? O consumidor quer um produto de qualidade, o comerciante ali também, e a gente tá falando de um produto bastante perecível mesmo, né? Delicado, que é o morango, não tem em todas as épocas do ano, então... Tem várias épocas que você vai mesmo ao mercado e vê um produto de baixa qualidade. Às vezes você até acaba culpando não sabe quem, né? Acha que a culpa é do produtor, mas tem todo esse deslocamento. Então, para a região, isso também é muito positivo. Então, eu aproveito para parabenizar por esse trabalho, porque é isso, né? Faz a região crescer. Você tem um produto próximo ali, produzindo pelo produtor, como você falou, de bastante qualidade, que fornece o comércio. Então, é bom para a região e é bom para o negócio de vocês e para os consumidores também.
O morango, ele tem essa perecibilidade, né? Mas o estar próximo facilita o processo, como você falou.
E você também citou que acaba inspirando, que já está começando com outros produtores, e isso também é interessante. Você vai desenvolvendo essa atividade na região, né? É bem interessante isso, ter outros produtores, que aí você vai aprendendo também com esses próprios parceiros que tiverem na região. A gente está quase chegando ao final do nosso episódio, e aí eu queria que agora vocês passassem a visão em relação aos resultados mesmo. A gente falou aqui já de muita coisa positiva, dessa questão da qualidade, mas no processo da gestão mesmo, Maria Fabiana acabou de comentar o que vocês fazem para conseguir esse morango de qualidade, para não ter problema no pós-colheita e também no processo gerencial. Eu queria que tanto André e o Eduardo falassem o que vocês enxergam hoje que foi o principal resultado para vocês, se foi renda ou investimento, enfim, o que foi interessante para vocês, e também saber a visão da Maria Fabiana como técnica, do que foi destaque e que pode inspirar, ou que foi resultado da dedicação, inclusive, dos produtores para esse destaque na questão da gestão e dos resultados que tem tido o negócio. Andréia, quer começar?
Com certeza, pra gente, o que mais motivou foi assim, a paixão pela agricultura, né? E assim, é anotar cada coisinha. O Senar chegou pra gente e disse, olha, tem que colocar tudo na ponta do lápis, que é a parte gerencial, né? Fez a gente ter uma visão, assim, de produção que a gente não tinha antes. Mesmo já trabalhando há muito tempo com lavoura, a gente nunca tinha anotado tudo na ponta do lápis para saber se a gente realmente estava ganhando ou não. E assim, chegar onde a gente chegou hoje, com a plantação de morango, que a gente brinca que é um jardinzinho de morango, em vista tanta gente que produz, né, às vezes 50, 100 mil mudas de morango, a gente poder sair de Deodápolis, ir até Brasília, receber um prêmio para mostrar assim para as pessoas, falar, olha, os pequenos também vão longe, né? Muita gente pensa assim, ah, eu vou estudar para poder sair da roça, né? Ou eu vou sair da roça para poder ganhar dinheiro. E a gente está mostrando assim, olha, pode ficar no sítio, pode ficar na agricultura, que você também vai longe. É só você trabalhar direito, encontrar os parceiros certos, que o resultado vem.
Desafio a gente teve muitos, porque aqui a gente não tinha nada fácil. A gente não teve mudas. A gente não teve substrato, não teve estrutura, conhecimento, a gente iniciou do zero. Quem conhecia era a Maria Fabiana, que é a nossa técnica.
Ela vinha falando tudo pra gente. Tudo que precisava, a gente corria. Maria, isso, Maria, aquilo. Uma folhinha torta que saía, já tirava foto, falava, Maria, socorro!
Mas, assim, depois da produção, os números são bons, gostamos de mexer e a gente está encaminhando aí futuramente para um Colipag, na verdade.
A gente quer crescer.
A gente quer crescer. Com a ajuda do Senar, a gente vai longe.
Antes de eu passar para a Maria Fabiana, quero que vocês contem o que é essa iniciativa, de que forma que vocês estão pensando em crescer, né? O que vocês estão vislumbrando para o crescimento desse negócio, e depois eu passo para ela continuar, mas é sempre bom a gente ficar de olho aí nessa visão, né, de futuro de vocês.
Sim. A gente já tem aqui um atendimento do Senar do agroturismo. E a gente quer aqui na nossa propriedade um turismo rural, um turismo de experiência, que as famílias possam vir, trazer crianças, colher morango, fazer um piquenique, tomar um café colonial, ter esse contato com o agro, com o sítio, com a agricultura, que as crianças possam colher o moranguinho no pé, sem veneno, colher, já comer. Então a gente quer assim, que outras pessoas vivam a mesma experiência que a gente vive, que eles tenham prazer de colher fruta no pé.
Muito interessante, e isso realmente acaba aproximando também, né, essa realidade do agro, da produção, com quem está na cidade, ou mesmo com quem está no campo, quer conhecer mais disso, mas com quem está na cidade muito, e você citou as crianças também, né, você poder viver essa experiência, saber como é um pé de morango, vocês contarem a história de vocês, também é sempre muito interessante. Aqui em Brasília tem algumas iniciativas assim, alguns projetos assim, e todos são muito interessantes. Então, em relação a isso, desejo muito sucesso para vocês nessa nova etapa. Quando tiver tudo pronto, quem sabe eu tenho a oportunidade de conhecer.
Com certeza, vai ser um prazer.
Então, para a gente quase encerrar, Maria Fabiana, eu queria que você colocasse a sua visão desse destaque no processo de gestão e de resultados desse negócio, e deixa já a sua palavra final.
Nosso atendimento do Senar, além da parte técnica, né, que, como o Eduardo citou várias vezes, ajudar no desespero, controle de praga e doença, manejo de adubação, essas condições climáticas que são adversas. Então, além da gente estar dando esse socorro na parte técnica, que também é de extrema importância, a gente também atua na parte de gestão. Os produtores, eles fazem anotação das receitas e despesas que eles gastaram para chegar com aquela cultura até o mercado, E a gente, no final de cada mês, a gente devolve esses indicadores para eles, faz um compilado também ao final do ano, mostrando para eles o sucesso que está tendo a atividade por período. Com essa gestão na mão, a gente consegue planejar a produção futura, a gente consegue precificar o produto de uma forma que seja um preço competitivo, justo para o consumidor e seja lucrativo para o produtor. A gente consegue dimensionar recursos para planejamento, como eles estão expandindo. A gente só sabe que tem possibilidade de expansão, porque hoje a gente tem na ponta do lápis o quanto eles conseguem ganhar no quilo, quanto que eles conseguem produzir por pé, quanto que eles estão gastando por mês na questão dos tratos culturais, na questão da adubação, enfim. E esse sucesso da parte gerencial, que assusta muitos produtores de todas as cadeias, inclusive eles, quando a gente começou, é que parece que a gente quer saber de tudo e não vai levar a lugar nenhum. Mas depois que eles têm na mão os dados, eles veem o resultado, aí é uma coisa automática. Ele passa a anotar até as despesas da família, a fazer a gestão até de dentro da família mesmo. Assim. Enfim, essa gestão trouxe resultado para eles, traz também para outros produtores e a gente incentiva, principalmente nós do Senar, que trabalhamos com assistência técnica e gerencial, ao produtor saber o que efetivamente ele está lucrando, o que de fato ele tem para investir, o quanto que ele pode realmente vender o produto e não se basear em preços de parceiros de feira, por exemplo. Essa parte gerencial do Senar tem esse diferencial. E como dá certo é o exemplo do Eduardo e da Andréia. Eles levam a anotação gerencial ao pé da letra aqui na propriedade, tudo certinho, eles anotam. E o sucesso do gerencial depende do produtor que anota. Porque os dados é feito a partir do que eles nos passam por mês. Então, quanto mais fiel for o dado ao que eles gastaram e ao que eles produziram, melhor será o retorno para eles, mais eficiente, né? Mais certo. E eu gostaria de falar que eu sou muito feliz em trabalhar no Senar, em levar pouquinho de conhecimento, na verdade é uma troca de experiência para os produtores. Hoje eu falo com o Eduardo e o André, eles estão extremamente capacitados a instruir outros agricultores que estão entrando na atividade. A experiência que eles têm, juntamente com aquilo que a gente estuda sempre, que o Senar nos proporciona, né, esse aprimoramento, a gente junta as experiências e chega a esses resultados excelentes, né? Então hoje eles estão muito bem na atividade, o Morango ele é desafiador aqui para nós. Nós estamos num lugar totalmente diferente da cultura, então a gente não tem muita referência para seguir diretamente de outros estados, mas a gente busca referencial de outros locais, produtores, e a gente vai adaptando. Só não existe fórmula certa e não é uma cultura, apesar de bonita, apesar de ser maravilhosa de trabalhar, fácil. Ela demanda tempo, ela demanda cuidado, porém ela é compensadora, tanto na parte assim do compensar pessoal quanto financeiro.
Muito bom, então de fato estamos aqui conversando, uma oportunidade muito boa de ouvir esse resultado de uma gestão premiada, como vocês dois não, né? Os três falaram, o processo de gestão foi chave para esse sucesso, então anotar tudo aí fica como o principal ponto que vocês mais falaram, ter na ponta do lápis tudo que é custo. Que bom que tem o Senar, né, em várias regiões do Brasil para dar esse amparo para os produtores rurais. Eu só quero parabenizá-los, agradecer pela participação aqui no podcast Ouço Agro, Gestão e Mercado. A gente traz algumas informações de gestão e de mercado semanalmente e ter experiências como a de vocês, casos de sucesso assim, que é muito relevante para a gente. Mostra como realmente a gestão faz a diferença num negócio. E como o Eduardo disse, num pequeno negócio, né? Um pequeno negócio também pode ser um negócio de sucesso e tá aí o resultado. Então, parabéns mais uma vez pela premiação. Muito obrigada pela participação aqui no podcast Eu Sou Agro.
A gente que agradece.
Obrigado.
Muito obrigada, fico muito feliz em ter participado e espero que a história do Eduardo e André inspire outras pessoas.
Com certeza vai inspirar. Já inspiram, né? E vai inspirar ainda mais, a gente difundindo cada vez mais as informações desse negócio. Desejo sucesso para vocês mais uma vez nesse novo passo aí dentro da propriedade com o turismo rural.
Obrigada.
A gente fica honrado, tá? Muito obrigado. A gente está muito feliz.
Esse foi mais um episódio do podcast Ouço Agro, Gestão e Mercado. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.
Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar.